Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Fernando Miragaia e com o Sérgio Carvalho nas carrapetas, te convido a embarcar em mais um mundo dos carros em podcast. Aperta o cinto e vambora! O programa de hoje tem elétrico chinês que quer desafiar os esportivos alemães, a capital europeia que vai cobrar pela circulação de carros a combustão e os barulhos estranhos que as picapes Ford F-150 estão fazendo. E hoje é dia de retrovisor, com André Deliberato relembrando um jipinho japonês que se tornou um clássico. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera. Quem quiser andar com carro a gasolina ou diesel pela região central de Londres vai ter de pagar pedágio, isso aí. O prefeito da capital britânica, Sadiq Khan, quer estabelecer uma zona de emissão zero na cidade. Londres recentemente, inclusive, expandiu as suas zonas de emissões ultra baixas. Só que nessa área de tolerância zero só vai permitir carro elétrico. E aí já começou um burburinho em torno do tema. Por quê? Algumas montadoras já alegam que seus híbridos são capazes de rodar em modo puramente elétrico e, tecnicamente, poderiam transitar sem pagar taxas nessa área. Alguns órgãos britânicos contestam isso. Ou seja, a área livre de emissões lá de Londres não tem nem preço de pedágio e nem começou a ser aplicada e já está causando. Um carro que vai poder andar tranquilamente nessa área lá em Londres será o BYD Seal, o mais novo lançamento da marca chinesa no Brasil. Só não sei se em Londres vai ter espaço para tanta potência, porque presta atenção, esse é um cupê esportivo com dois motores elétricos, 531 cavalos de potência e que faz o 0 a 100 km por hora em 3,8 segundos. A autonomia de 370 km já pelos padrões do Inmetro e as baterias podem ter 80% da carga obtida em carregadores rápidos em cerca de meia hora. Além disso, o carro é bastante equipado e tem um design lindo. Você pode conferir lá no Instagram, é um cupê belíssimo. Aí você vai pensar, pô, deve ser caro pacas, deve custar o mesmo que um Porsche Taycan. Rapaz, a BYD tá entrando mesmo no mercado brasileiro com pé na porta e sangue nos olhos. Presta atenção no preço do Seal, R$ 296.800. Pô, você vai falar, pô, Miraga, é caro. Sim, é caro, mas olha só, é um carro esportivo de mais de 500 cavalos que é mais barato que um BMW Série 3 ou que um Mercedes Classe C a combustão, gente. Os chineses não estão de brincadeira, não. Eu, inclusive, estive no lançamento do BYD Seal em São Paulo e no próximo episódio do Autorama já te convido a ouvir aqui no programa as primeiras impressões ao volante desse cupê elétrico aí de mais de 500 cavalos e lindíssimo. Vidros quebrando, batidas, chiado agudo. Estes são alguns dos barulhos incomuns que os donos de Ford F-150 ouvem do sistema de som da picape, e assim do nada. Pois é, a Ford já recebeu mais de 100 reclamações de tais ruídos. O problema já foi registrado por donos da F-150, inclusive das versões elétricas da picape, e também por proprietários do utilitário esportivo Expedition. A montadora até agora não explicou o motivo do problema, só falou que ela vem do sistema de som. Pô, obviamente, né, Ford? Mas fica aqui o suspense para saber o que está causando, o que pode estar causando tais ruídos do nada, aleatórios, que estão invadindo a cabine da picape e do SUV e que estão assustando os motoristas. E hoje é dia de ajeitar o espelho, tem retrovisor com o jornalista André Deliberato. Sérgio, rebobina a fita. É, no retrovisor de hoje tem jipinho clássico, isso aí, tem um jipinho que faz a cabeça de muita gente, era bonitinho, pacas, mas é o André que vai contar. André Deliberato, meu amigo, mais uma vez, seja bem-vindo ao Autorama.
E aí, Mira, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, sempre um prazer participar aqui do Autorama. Um abraço para você e para todos os ouvintes aqui do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre um dos modelos mais clássicos da história do Japão. E a gente não está falando do Corolla, que é um queridinho, né? A gente está falando do Suzuki Jimny, o Samurai, que nada mais, nada menos, é um dos carros mais clássicos de todos os tempos, embora muita gente talvez nem conheça ou nem tenha ouvido falar desse modelo, principalmente os mais jovens e os mais novos, não sabem do sucesso que foi o Samurai, que em alguns mercados, né, se chamava Samurai, em outros tinha o nome de Jimny, como no caso aqui do Brasil. Esse carro, Mira, ele foi emplacado em mais de 180 países. Segundo os dados oficiais da Suzuki, foram em 188 países e ele está na ativa desde 1970, para a gente ter noção. Eu ousaria dizer que do lado do Corolla, como eu disse no começo aqui da minha participação, ele é o carro japonês mais famoso da história, mesmo não sendo tão famoso em alguns lugares, como eu disse aqui no Brasil, onde o sedã da Toyota sempre foi o mais queridinho. Só que na realidade, apesar da gente ter falado que ele está na ativa desde 1970, o Jimny barra Samurai, a história desse carro começou em 1965, 5 anos antes, com um utilitário 4x4 chamado Hope Star On 360, de uma marca japonesa que se chamava Hope Motor Company. On 360 era o nome do carro. Ele tinha um motor da Mitsubishi de 21 cavalos e 3,4 kg de torque, com um sistema de tração 4x4. Mas o que esse carrinho de 1965 tem a ver com o Samurai que a gente está retratando aqui hoje? Na realidade, tudo. E de maneira bem simples. Esse carro não foi bem. A Hope, que era a marca que produzia esse carro, precisou ser vendida. Para quem? Para a Suzuki, que levou adiante o projeto do então chamado On 360, que continuou com esse nome durante um tempo. Portanto, em 1970... um novo carro foi mostrado, agora com o nome de LJ10, de Light Jeep 10. Em alguns mercados ele usava esse nome, e em outros ele usou Jimny 360, usando o 360 que vinha do modelo que se chamava On. Na ocasião, Mira, o visual do Jimny barra Samurai ele foi melhorado bastante, mas ele ainda era um pouco diferente do Jimny que a gente conheceu até alguns anos atrás. Ele lembrava mesmo um carro da Jeep, até porque ele tinha as barrinhas verticais na frente e faróis redondinhos, como o Jeep Willys que reinava naquela época aqui no Brasil, que tinha feito bastante sucesso por aqui. Dito isso, depois de 1970, aquele motor fraquinho da Mitsubishi de 2 cilindros foi trocado por um mais forte da Suzuki, também de 2 cilindros e 2 tempos, com poderosos 25 cavalos e 3,5 kg de torque. Baita evolução, hein, Mira? Saiu de 21 para 25 cavalos. Saiu de 3,4 kg de torque para 3,5. O ponto era o seguinte, Mira, o motor era fraquinho, mas o carro também era muito levinho, ele pesava só 600 kg. Ele era, para você ter noção, 200 kg mais leve do que um Renault Kwid de hoje, que é um carro considerado leve. E com esse motorzinho, ele chegava a 70 km por hora, o que é meio que inacreditável pela força do motor, né? Era um conjunto muito mais fraco do que de algumas motos de hoje em dia. E ele era pequeno, o carro de forma geral, justamente para ter benefícios fiscais e preço menor. Isso já existia ao redor do mundo naquela época. E oficialmente ele entrou para a história por isso e também pelo fato de ser o primeiro carro 4x4 da história da Suzuki. Depois dessa primeira geração, Mira, foram outras 8. Muita gente considera, na realidade, que o Jimny Samurai ele teve na história 4 gerações. Considerando que aquela que ficou mais famosa no Brasil, que foi vendida até 2018, e que chegou a ser feita no Brasil, era a 3ª. E esse Jimny Sierra que a gente tem hoje é a 4ª. Só que se a gente destrinchar o carro, na realidade foram 8. A última dessas 8 gerações, que a gente considera que foram 2, foi aposentada em 1990, justamente quando o carrinho ganhou o nome Samurai, e também a inspiração para o Jimny, que a maioria dos ouvintes conhecem, aquele jipinho compacto e simpático que tinha pouco porta-malas. Aliás, Mira, foi nos anos 90 que o carro bombou, virou ponto forte da Suzuki em todo mundo pela robustez e pela aptidão que ele tinha para o fora de estrada, né? Cara, o carrinho, o Jimny, ele subia a parede, para você ter noção, obviamente não no ângulo reto de 90 graus, mas o carro era muito valente. Nessa época ele já usava um motor 1.3 aspirado de 80 cavalos e câmbio manual de 5 marchas. A tração, claro, era 4x4. E aí, como eu disse, Mira, em 2018 surgiu o carro que hoje conhecemos como Jimny Sierra. Ele é maior, mais sofisticado, mas também tem um visual simpático e é extremamente capaz no off-road. Então, só para a gente resumir e compactar aqui. O carro, na história, ele tem 9 gerações, contando que o Jimny Sierra é a 9ª. Só que, para muitos, algumas adaptações de geração para geração não foram consideradas trocas de geração. Então, no geral, muitos fãs e até colecionadores e especialistas em Suzuki dizem que foram 4 gerações na história, considerando que o Samurai é a 3ª, a mais, inclusive, longeva. Ela durou entre os anos 90 e até 2018, então foram quase 20 anos, né? Mais de 20 anos, na realidade, de tempo de vida. E aí o Jimny Sierra que a gente conhece hoje, né? Na realidade, a 4ª geração. Agora, Mira, um ponto importante. Para você ter noção do sucesso desse carro, se a gente somar os números de todas as gerações, incluindo o modelo atual, o Sierra, e também os primeiros projetos lá dos anos 70, cara, são mais de 3 milhões de unidades produzidas em todo o mundo. É muita coisa. Segundo os dados oficiais desse montante aí, mais de 2,8 milhões foram das primeiras 3 gerações, incluindo o famoso Samurai, que é a 3ª geração, sem contar aí, nesse caso, a 4ª, que é o Jimny Sierra.
É isso aí, esse foi o André Deliberato, que gravou a participação aqui no Autorama em mais um retrovisor especial. Valeu, André! Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e reforço aquele convite para você se inscrever lá nos canais do Autorama. A gente está no Spotify e em outros tocadores e agregadores de podcast. E nos acompanhe também nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu, tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.